Estamos apresentando Salão Verde.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou na última semana, durante a Conferência Internacional de Biocombustíveis em Bruxelas, na Bélgica, que o Brasil desenvolve um programa de certificação para mostrar que a cadeia de produção desses combustíveis no país respeita critérios ambientais, sociais e trabalhistas.
Segundo o site da BBC Brasil, a declaração de Lula foi feita logo após o comissário europeu do comércio, Peter Mandelson, destacar que na Europa existem preocupações quanto aos danos ambientais que a produção de biocombustíveis pode gerar. E a preocupação não é exclusividade dos europeus.
É verdade, Ana. Alguns ambientalistas e representantes de movimentos sociais também temem que o incentivo às plantações de cana-de-açúcar para a produção de álcool combustível no país amplie os índices de desmatamento e a ocorrência de condições degradantes de trabalho, como a de boias frias. Aliás, na última semana mesmo, os auditores fiscais do Ministério do Trabalho resgataram mais de 1.100 pessoas que trabalhavam em situação parecida à escravidão em uma fazenda no Pará de produção de cana.
Pois é, Mônica, mas lá na Europa o presidente Lula se encarregou de negar as críticas. Além de falar sobre a certificação, ele disse que a maior parte das plantações de cana não está localizada na Amazônia. Também reforçou que o plantio de cana não comprometeu ou deslocou a produção de alimentos no Brasil.
E a ideia de aliar critérios ambientais e sociais na certificação de projetos já é adotada em alguns locais do país. É o caso, por exemplo, do estado de Tocantins, que desenvolveu o conceito do carbono social. O José Carlos Oliveira nos explica como funciona a metodologia.
Metodologia desenvolvida no Tocantins ajuda a conciliar os projetos de redução das emissões de gases poluentes com as ações de melhoria dos indicadores sociais. Batizada de carbono social, essa ferramenta foi inicialmente aplicada em 5 municípios que integram a área de proteção ambiental da Ilha do Bananal, que reúne ecossistemas de cerrado, floresta e pantanal. Os projetos de sequestro de carbono adotados na área passaram a ser avaliados não apenas pela capacidade de reduzir as emissões de gases, mas também pelos benefícios sociais gerados para a população. Um dos idealizadores do carbono social, o vice-presidente da ONG Cantor CO2, Divaldo Rezende, explica que a metodologia permite o monitoramento do projeto sob o ponto de vista do desenvolvimento sustentável.
Quando você faz o monitoramento da redução de emissões, você monitora também o contexto social. Então, é muito importante porque você tem uma visão clara do projeto sob o ponto de vista de desenvolvimento sustentável. Aquele projeto gerou emprego, aquele projeto melhorou as condições da comunidade onde ele está inserido.
O conceito de carbono social também avança no mercado internacional de créditos de carbono, que surgiu a partir do Protocolo de Quioto para traduzir em ganhos financeiros os esforços das empresas que conseguem reduzir a emissão de gases geradores do efeito estufa. No ano passado, esse mercado movimentou 26 milhões de reais no Brasil. Mas Divaldo Rezende ressalta uma diferença fundamental entre a metodologia do carbono social e os demais projetos tradicionais de sequestro de carbono.
A utilização dessa metodologia, ao contrário da metodologia de redução de emissões, ela é voluntária. Então, só faz quem realmente quer dar essa transparência, essa visibilidade sobre o contexto social. Então, é você realmente trabalhar a questão de mudança climática, não só sobre a visão financeira, esse mercado movimentou muitos bilhões, mas mostrar que também esse mercado reduziu a pobreza, que esse mercado gerou sustentabilidade.
O carbono social foi o destaque da audiência pública que a Comissão do Congresso Nacional sobre Mudanças Climáticas promoveu recentemente em Palmas, capital do Tocantins. Numa série de audiências regionais, deputados e senadores analisam o impacto do aquecimento global nos vários biomas do Brasil.
E por falar em experiências interessantes, o suíço Bertrand Piccard se prepara para uma aventura ousada. Dar a volta ao mundo a bordo de um avião sem gastar nenhuma gota de combustível. Para tanto, o pesquisador está construindo o primeiro protótipo de um avião movido a energia solar, em um projeto que deve custar 70 milhões de dólares e que vai ser apoiado por entidades como o Banco Alemão Deutsche Bank e a Agência Espacial Europeia. Apesar de contar com recursos e apoio tecnológico, o avião solar só vai conseguir levar um tripulante e voar a uma velocidade média de 70 km por hora.
Para Bertrand, que foi o primeiro homem a dar a volta ao mundo em um balão sem fazer escalas, fazer um voo sem combustível é o grande desafio que existe hoje para pesquisadores e inventores. Os primeiros testes devem ser feitos já no ano que vem. E além de ser um desafio para o explorador, o avião solar deve servir como uma vitrine de tecnologias limpas para todo mundo.
Aqui no Brasil, o uso da energia solar será obrigatório de uma forma bem mais viável. A Prefeitura de São Paulo acaba de sancionar uma lei que determina a instalação de aquecedores solares em novas construções. Empreendimentos com mais de 3 banheiros ou com piscina aquecida serão obrigados a ter o equipamento que vai aquecer a água. A lei será regulamentada em 120 dias, com prazos de adaptação e isenções fiscais aos proprietários que já adotam a energia solar.
Amparados por uma decisão da Justiça, agentes da Polícia Federal e da Polícia Militar desfizeram o acampamento de representantes de movimentos sociais que protestavam contra o início das obras de transposição do São Francisco no município pernambucano de Cabrobó. Os manifestantes deixaram a área de maneira pacífica, mas segundo informações do portal Ambiente Brasil, não devem se afastar da região.
As organizações sociais, movimentos populares, povos e comunidades tradicionais devem permanecer acampados em um assentamento de trabalhadores rurais sem terra, distante cerca de 2 quilômetros da sede de Cabrobó, e antecipam que deve organizar outras ações com o objetivo de barrar a transposição.
O grupo argumenta que o projeto do governo apresenta soluções falsas ao problema da seca. Os manifestantes também dizem que a integração de bacias do São Francisco ignora tecnologias de convivência com o semiárido, desenvolvidas por entidades como a Articulação do Semiárido, além de alternativas apresentadas pela Agência Nacional de Águas no ano passado no Atlas Nordeste.
O Atlas Nordeste, aliás, foi tema de audiência pública na Comissão de Meio Ambiente da Câmara na última semana. O estudo analisa os recursos hídricos disponíveis e as demandas do Nordeste e do Norte de Minas Gerais, apresentando sugestões como irrigação, captação de água da chuva e aproveitamento dos lençóis freáticos. Medidas que, segundo o deputado Irã Barbosa, do PT de Sergipe, não requerem investimento alto, ao contrário da transposição.
É possível você atender um universo amplo de pessoas e de municípios com um investimento que não é tão elevado assim. Você vê que o Atlas aponta um investimento de algo em torno de 3,6 milhões para você conseguir resolver, ou pelo menos avançar na solução dos problemas de uma grande quantidade de municípios. Eu entendo que é uma alternativa que você veja menos impactante do ponto de vista ambiental, é uma alternativa mais ampla do ponto de vista do atendimento da população e da área, né? E também menos onerosa.
A previsão é de que sejam gastos 4 bilhões e meio de reais no projeto da transposição do São Francisco até 2010. O governo diz que soluções como açudes, cisternas e uso de poços artesianos não foram capazes de levar até hoje água de maneira permanente e segura aos nordestinos. E por isso, defende a transposição como uma alternativa viável para levar água a mais de 12 milhões de brasileiros que sofrem com a seca. Índios Funiô, da cidade pernambucana de Águas Belas, a 300 quilômetros de Recife, acabam de inaugurar uma oficina de manipulação de plantas medicinais. O projeto é financiado pela FUNASA e pelo Banco Mundial, que vão destinar R$ 460 mil reais à aldeia. A estimativa é de que cerca de 3.500 índios sejam beneficiados com a distribuição gratuita dos medicamentos fitoterápicos que passaram a ser produzidos no local. O trabalho vem sendo desenvolvido por 10 índios, que são supervisionados por uma farmacêutica e um botânico.
Na primeira etapa, a produção da oficina não será comercializada, mas a coordenadora de assistência farmacêutica da FUNASA em Pernambuco, Mônica dos Santos, afirma que o objetivo é começar a vender os remédios em até um ano, para que a oficina seja autossustentável. Além de garantir a saúde na aldeia, o projeto busca fortalecer a cultura indígena, que carrega há séculos a prática de aproveitamento de folhas, raízes e cascas de árvores para curar males como diabetes, gastrite, doenças de pele e até impotência sexual.
Dica da semana.
No próximo fim de semana, um grande evento pretende promover em Brasília a integração de elementos da natureza e da cultura. O Festival Puro Ritmo chega à sua 8ª edição com a proposta de oferecer entretenimento saudável e estimular o cuidado com a natureza e com as pessoas.
Durante 2 dias, o projeto vai reunir em um sítio próximo a Brasília experiências de agroecologia, permacultura e reciclagem, uma feira de alimentação orgânica e regional, uma feira de troca, além de diversas apresentações culturais. Além disso, serão oferecidas várias oficinas, como a de reutilização criativa de resíduos e a de ecogastronomia do Cerrado.
O festival também preparou atividades para as crianças. Na oficina Minha Casa, por exemplo, a criançada vai ter informações sobre os problemas causados pela destinação inadequada do lixo e aprender como transformar o lixo orgânico caseiro em adubo natural. Para conferir a programação completa do evento, basta acessar o site www.puroritmotudojunto.org.br. Nesse endereço, você também encontra informações sobre todas as entidades que estão envolvidas na organização do evento.
Então, com essa dica que envolve cultura e meio ambiente, a gente fica por aqui. O programa de hoje teve apresentação e edição de Ana Raquel Macedo e Mônica Montenegro, com produção de Lucélia Cristina e sonoplastia de Chico Mendes. A coordenação foi de Ana Del Monte e Aprígio Nogueira. Bom dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.